Papo, Papo Cabeça. Jornal da Sete.
Chegou a hora de mais uma entrevista, mais um Papo Cabeça aqui no Jornal da Sete da FM Educativa UCDB. E vamos falar, né, sobre os fatos que vem movimentando a política e a justiça recentemente aqui no Brasil. Claro, as decisões do Supremo Tribunal Federal, do STF, falando sobre CPI da Covid-19, também decidindo sobre vacinação e outros temas. E para conversar conosco sobre isso, está aqui já na linha, aqui no Jornal da Sete, o nosso parceiraço aqui, o advogado André Borges, para conversar conosco. Bom dia, André, tudo bem? André Borges?
Oi, bom dia, Michael Fran. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Bom dia, bom dia. Bom, vamos começar primeiramente sobre essa questão da CPI da Covid-19. Fala-se muito, André, dessa questão dos poderes, né? Digamos, uma intromissão dos poderes. É realmente papel do STF determinar a abertura dessa CPI com os senadores entrando com mandado de segurança, fazendo esse pedido, ou realmente isso pode criar uma crise institucional posteriormente?
Muito bem. Michael Franco, o que acontece é o seguinte, são duas as questões aí sobre essa sua pergunta.
Sim.
Primeiro, o que foi feito pelo Supremo, primeiro numa liminar do ministro Barroso e depois na decisão do plenário tomada ontem, né, favorável à abertura da CPI, o Supremo apenas seguiu o que consta da sua jurisprudência, porque no passado, nos anos antigos aí, o mesmo Supremo Tribunal Federal já havia determinado outras vezes que o Congresso Nacional atendesse a requerimentos de deputados ou senadores para a abertura de comissões parlamentares de inquérito. Então, para nós da área do direito, Michael Franco, não houve nenhuma novidade nessa decisão do Supremo, porque isso consta da sua jurisprudência já bastante conhecida, né? A segunda questão que eu pontuo é a seguinte: toda essa discussão surgiu agora por conta da se seria oportuno abrir uma comissão parlamentar de inquérito no momento em que todos no Brasil, cidadãos, médicos, profissionais da saúde, políticos, governantes, devem prestar atenção e unir esforços para o combate à pandemia, né? Essa comissão parlamentar de inquérito, ela vai gerar muitos atritos na esfera política envolvendo o Senado da República e o presidente da República. E a ampliada agora que ela foi, né, para investigar também possíveis condutas de governadores e prefeitos. Então, Michael Franco, a questão que deve ser colocada é exatamente esta. No meu entendimento, foi inoportuna a decisão do Supremo. Este é um momento em que todos os esforços devem ser canalizados para o combate à pandemia, deixando essas disputas políticas, por exemplo, para o segundo semestre do ano que vem, quando nós teremos eleições presidenciais.
Tá certo. Agora, um fato que o senhor disse aí me chamou muita atenção é que, tecnicamente, não há novidade nenhuma. O STF cumpriu com seu papel técnico, com seu papel que já existia. Quanto a isso, não há novidade. Mas, então, a técnica pela técnica, ela não deve ser levada apenas dessa forma. Então, o STF, ali, o juiz, os ministros do Supremo, também devem levar em conta nas suas decisões. E agora, nessa questão da CPI, a situação que acontece no Brasil, a realidade envolvendo todos esses assuntos.
Com certeza, Michael Franco. Todo e qualquer magistrado, todo e qualquer juiz brasileiro que é um cidadão, que pode também ser vítima aí desse vírus maldito que é a Covid, todos eles devem estar atentos às consequências de suas decisões, né? Aliás, hoje isso é até imposição legal. Nós estamos falando do chamado consequencialismo jurídico. O juiz, quando profere uma decisão, deve avaliar as consequências práticas daquilo que ele está decidindo. O próprio presidente do Senado da República, Michael Franco, deu uma entrevista no dia seguinte a essa liminar do ministro Barroso, criticando o Supremo Tribunal Federal por entender que o momento não seria oportuno para a abertura de uma CPI que vai desviar a atenção do Senado da República e também do Executivo Federal, especialmente do presidente, para cuidar de um debate político que será bastante intenso, ao invés de todos eles canalizarem os seus esforços para auxiliar a população brasileira atingida aí por esse vírus terrível que é um vírus da Covid.
7:49, estamos conversando com o advogado André Borges, nos dando um apoio, comentando sobre todas essas decisões polêmicas, por que não, né? Tendo suas repercussões também no mundo político, as decisões do STF. Agora, um assunto que muita gente fala, muitas vezes também por ser leigo, assim como eu, é essa questão das decisões monocráticas, né? Um ministro, por si só, decide uma liminar, ele tem essa decisão, e só depois isso é julgado no plenário ali do Supremo Tribunal Federal. Isso é tecnicamente correto também? Está acontecendo numa proporção maior do que deveria acontecer, André Borges?
Olha, correto é porque a lei autoriza especialmente o ministro do Supremo, né, que nós estamos falando, o deferimento de liminar. O ministro Barroso, entendendo que essa situação teria grande repercussão, ele submeteu a liminar à análise do plenário, que foi feito na semana seguinte e o que foi realizado ontem na sessão pública do Supremo, né? Então, os juízes, de um modo geral, têm autorização legal para deferir esse tipo de liminar. O que tem ocorrido, né, Michael Franco, e que tem sido objeto de intensos debates, é a frequência muito grande de decisões liminares, monocráticas, ou seja, de um ministro só, interferindo diariamente em políticas públicas, né? Em decisões do executivo, em decisões do parlamento, de um modo geral. Isso tem gerado bastante atrito, né? Porque a Constituição brasileira, ela determina que os poderes são independentes e harmônicos entre si, um não devendo interferir na conduta dos outros, especialmente quando nós estamos lidando com assunto de natureza estritamente política, como é o caso, por exemplo, de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, respondendo a sua pergunta, essas decisões têm respaldo legal, mas elas têm sido criticadas porque elas têm se repetido com muita frequência.
Pois é, e uma dessas que aconteceu recentemente também foi a decisão do ministro Ricardo Lewandowski sobre a importação de vacinas contra a Covid-19. Como nós estávamos falando anteriormente, esse medo, essa pressão, né, essa possível crise institucional que pode ser criada por conta das repercussões de decisões de ministros do STF, nessa questão da vacinação contra a Covid-19, um pedido ali do estado do Maranhão pode ser muito maior ainda, porque pressiona a Anvisa, pressiona o Ministério da Saúde, pressiona o governo federal também, essa decisão do Lewandowski que também entra nesse escopo, não é?
Pois é, e aí você veja, é uma coisa até bastante preocupante, porque você imagine o seguinte, vamos supor que a Anvisa não consiga cumprir esse prazo estabelecido pelo ministro de 28 dias, de 30 dias, para avaliar a questão da utilização ou não da vacina russa lá da Sputnik, né? Pela decisão do ministro Michael Franco, o estado lá que entrou com o processo poderia adquirir esta vacina e colocar ela em utilização para a população local. Isso, no meu entendimento, é um gravíssimo risco à saúde de todos que tomarão essa vacina, porque ela estará sendo aplicada sem antes ser chancelada ou autorizada pelo órgão técnico competente para fazer essa análise. Pelo que eu tenho visto na imprensa, Michael Franco, essa vacina só não foi autorizada ainda pela omissão, pela negligência daquele que produz a vacina em apresentar a documentação necessária para que a Anvisa finalize o processo fiscalizatório. Então, é uma decisão que tem respaldo legal, evidentemente, está bem fundamentada, porque esse ministro é bastante estudioso e tudo mais, mas é uma decisão que pode ser criticada, sim, por representar uma interferência, né, do Supremo Tribunal Federal quanto à conduta de um órgão basicamente técnico, que no caso é a Anvisa.
7:53, para terminar a nossa conversa, André Borges, hoje o plenário, né, começa o julgamento daquela decisão do Fachin, né, tendo em vista o ex-presidente Lula. Deve seguir a tendência, eles devem seguir a decisão do Fachin, ou a gente pode ter alguma alteração em relação a isso?
Olha, eu acredito que o Supremo não vai se expor novamente, porque o Supremo já se expôs muito e até de forma negativa nessa questão do ex-presidente Lula, né?
Sim.
Então eu acredito que por maioria de votos o Supremo deve confirmar essa decisão do ministro Fachin, reconhecendo a incompetência lá da vara da Justiça Federal de Curitiba no julgamento do ex-presidente Lula, né? Com isso, então, restabelecendo os direitos políticos dele e praticamente já antecipando, né, Michael Franco, como isso aconteceu de fato, antecipando as eleições para presidente da República, o que deveria ocorrer só no ano que vem, mas nós já estamos aí praticamente num clima de campanha presidencial com dois candidatos claramente declarados, né? O ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, que pretende ir à reeleição.
É, mesmo que eles não estão se declarando, um declara o outro como adversário, né? A gente está vendo esse cenário já aqui no Brasil. André Borges, advogado, parceiraço nosso aqui da FM CDB, muito obrigado pela sua participação, seus comentários e esclarecimentos aqui para a nossa audiência.
Bom dia a você, Michael Frank, a todos os ouvintes da rádio.
Estamos à disposição. Bom dia.